Obrigado, deputado Mauro, preside essa sessão. Eu fiz aqui algumas anotações. O deputado Laércio aí falou que do secretário da Fazenda, onde a declaração dele de não conhecer todos os benefícios fiscais que existem estabelecidos no governo. E eu acredito que precise ficar ali uns 4, 5 anos para conhecer, porque criaram uma caixa preta que ninguém sabe quem foi beneficiado, quem não foi. Eu acho que a empresa que recebe benefício devia até colocar uma placa lá na frente para dizer, para saber que recebe benefício, deputado Laércio. E acredito que é tanta legislação embutida em legislação, em benefício, refoga o artigo tal e de acordo com o artigo tal, que o secretário vai ficar 5 anos ali e não vai saber, não tem como saber. Então, eu sou favorável, já pedi para a assessoria estudar a forma legal para nós entrarmos, vou ser o autor aqui de um pedido de CPI para apurar os benefícios fiscais concedidos nos últimos 5 anos. Vamos ver quem concedeu, se o interessado foi direto lá ou se tem algum escritório que me parece só conseguia benefícios fiscais se fosse, ou mais benefícios, se fosse pedido através de determinado escritório. Então, se tem algum direcionamento, o que que tinha? Vamos tirar essas dúvidas, vamos trazer a limpo, vamos saber quem recebeu, por que recebeu, por que outra empresa do mesmo setor não recebeu. Nós tínhamos até lobistas que procuravam os deputados aqui na Assembleia para dizer, ó, deputado tal aí me conseguiu lá um crédito fiscal, que ele vai pagar 200, mas o crédito é de 500, e nós queremos ver. Então, deputado Mocelin, vamos abrir, vamos ver o que consta lá. Então, deputado Laércio, eu entendo a indignação de Vossa Excelência, mas acredito que seja verdade. Acredito que aquilo lá seja uma caixa preta para um grupo de advogados e analistas do Tribunal de Contas olharem uns 5 anos lá bem a fundo para saber a verdade. Eu passo a palavra ao colega.
Deputado Maurício, obrigado pelo espaço. Eu gostaria de reforçar, presidente Mauro, ontem eu sugeri, né, ao secretário de Estado, Paulo Eli, que ele levasse a mensagem da revogação imediata desses decretos, porque ele causa mal ao povo catarinense, ele penaliza o setor produtivo, ele aumenta os impostos das nossas famílias. Mas, se isso não ocorrer, que nós possamos, como essa casa no Parlamento, deputado Maurício, poder sustar esses decretos do Executivo. E que a gente, com isso, possa promover essa parceria, essa integração com o governo do Estado, para podermos ajudar a encontrar um melhor caminho que não seja através do aumento de impostos. Muito obrigado, deputado.
Ontem o secretário até deu um exemplo, mostrando a nota de 10 reais, uma de 5, uma de 2, ou 17 do imposto. Tá, e temos que ver se aquele que, ao invés de pagar o 17, paga só o 5 ou 7, aquele 10 vai para quem? Vai para o consumidor, ele ganha também esse benefício? A empresa efetivamente está aumentando o número de funcionários, está dando mais emprego, está trazendo algum retorno? Então, nós temos que ver. Na verdade, o decreto não aumentou o imposto. Ele deixou a revogação, fez com que alguns que tinham o benefício de pagar menos voltassem a pagar o que está estabelecido em lei. O decreto não diz que aumenta de 5 para 17. O aumento diz que aquele beneficiário que está pagando menos deixaria de pagar. Dos males, eu acho, como vai entrar em vigor só em abril, levantou a discussão. e nós temos, sim, a oportunidade de corrigir, de, Bispo Mota. Os produtos que são da cesta básica têm que receber benefícios e não dá, na verdade, para conceder indiscriminadamente. Então, acho que tem que fazer essa questão. Falou aqui o nosso colega, o deputado Ivan Nats, sobre o hospital. Aquela cirurgia que o presidente fez, sabe quanto que o SUS pagaria para o hospital e os médicos no contexto todo, se fosse pelo SUS? R$ 600. Tirar a bolsa de colostomia, fazer a ligação e tudo, R$ 600. Eu vi um vídeo do médico, diretor de hospital, explicando isso. Então, o SUS criou um sistema que para o governo federal, para o SUS, é muito bom, porque ele criou uma tabela, ele não paga nada para o hospital, tem valores de R$ 2,00, R$ 6,00, anestesista ganhando R$ 19,00. Só não existe, está explicado que tem alguma coisa errada, que o hospital que faz esse atendimento vai quebrar. Não tem como manter o hospital pelo SUS. E a gente vê alguns hospitais, e eu quero citar aqui o Hospital de Nova Trento, Nossa Senhora da Imaculada Conceição, um hospital com 52 leitos, atende tudo pelo SUS. No ano de 2017, fez 2.000 cirurgias pelo SUS, tá? E recebe só R$ 205 mil, deputado Mauro, da prefeitura, e o restante é do SUS. Então, nós temos também que dar, como alguns municípios, alguns hospitais, conseguem fazer um verdadeiro milagre. Verdadeiro milagre, porque você vê outro hospital que recebe, vou citar Navegantes, não sei como é que está agora, mas recebia uma época mais de R$ 600 mil e não dava o retorno que eu vejo que o Hospital de Nova Trento dá. Então, a Secretaria da Saúde, inclusive o ex-secretário da Saúde, consegui levar ele, deputado Altair, lá em Nova Trento, para ele conversar com o secretário da Saúde, com o prefeito, para ver como é que eles conseguem pegar um hospital de 52 leitos, fazer 2.000 cirurgias no ano, com o repasse do município de R$ 205 mil, que é pouco para o volume de atendimento e de cirurgias, e manter esse hospital de pé. A outra questão, foi falada aqui das rodovias, eu entendo que as duas rodovias com situação mais grave no estado de Santa Catarina, deputado Altair, é a 470 e a 163. Agora, a 282, é a Chapecó a São Miguel, situação lastimal, mas as obras agora estão andando num ritmo acelerado, e nós temos o grande problema que é o 163, São Miguel a Dionísio Cerqueira, que vem toda a produção de milho, soja, do Paraguai, da Argentina, do Centro-Oeste, passa por ali. Daí tem a 158 descendo para o Rio Grande, mas os dois grandes problemas, e nós tivemos uma reunião essa semana, estava um grupo de empresários de Blumenau, capitaneados ali pelo Bruno Breito, presidente da FEComércio, falando da 470, e eu coloquei lá para o senador a preocupação nossa com a 163, deputado Mauro, que eu acho que é a prioridade. Acho que o governo do Estado não é o responsável, mas o problema está aqui. Então, tem, o ex-governador Raimundo Colombo foi muito omisso com relação às questões de Santa Catarina, inclusive e principalmente a questão das rodovias. Então, vejo que essas questões têm que ser revistas e que nós temos que abraçar essas causas. Ia falar também a questão do turismo. Ontem estava aqui o amigo Hélio Dagnoni e o Bruno Breite, porque sempre a Ficomércio está envolvida nessas ações.
30 segundos para você nesse concluir.
Obrigado, presidente. Mas daí no próximo horário que eu puder utilizar a tribuna, vou falar da questão da importância do turismo, quase 13% do PIB catarinense, mais de 122 mil empregos, e o trabalho que é feito e o trabalho que precisa ser feito pelo turismo em Santa Catarina. Obrigado, presidente.